Então, isso daí me incomodou. A burrice dos caras lá, porque você chega num planeta estranho, aí a galera do tipo começa a baixar a guarda com relação à parte de contaminação. Você não sabe o que tem no ar. Você não sabe do que tem ali. Pô, parece a galera aqui na época de pandemia. Parece o brasileiro da pandemia, sabe? É, então, os caras do tipo, banda voou, tô nem aí. Vou botar uma mascarazinha de pano aqui, vai resolver. E teve a questão de vacilar com contaminação. Teve um outro biólogo, cara. Eu sou um biólogo, não sei o que, renomado. Uma cobra alienígena. Oh, meu Deus, vem cá, eu quero brincar com você. Que bicho burro, que desgraçado burro, que criatura burra, meu Deus do céu. Não, cara, parece que foram pegar esses caras aí, tem um bocado de formação, por onde? Pela Padre Hells? Formação por correspondência? Não é da nossa conta.
Mas vamos opinar mesmo assim.
Chama o CEO, os diretores da Disney, porque hoje o nosso podcast é uma aula especial para esse povo.
Desce uma garapa gelada, meu lindo, porque hoje nós vamos falar sobre remakes, reboots e continuações.
Só lembrando que, por não saber administrar isso, a galera da Disney conseguiu acabar com o cheat de dinheiro infinito, né?
Conseguiu mesmo. Quem lacra não lucra. Então bora aí, Ricardo, vamos lá, vamos começar o nosso podcast aí falando sobre os nossos remakes, reboots e continuações. Vamos começar então com remake.
Puxa, não, você... vamos começar explicando, né, porque eu acho que vai ter gente que não vai entender a diferença de remake, reboot, né, a continuação, o pessoal vai saber o que é.
Isso, só muda uma coisinha, Ricardo, que você colocou remake, reboot ou continuação.
Era pra ficar tudo no R, sabe? É Ricardo, Rodrigo, remake, reboot e continuação, tá tudo R.
Ai, caceta. Vai, mãe, então...
Só quem acompanha ao vivo aqui no Discord é que vem aqui as piadas. É,
quem sabe faz ao vivo.
Exatamente, porque pra quem não sabe e acompanha o podcast, a gente grava no Discord e é só aparecer pra ouvir lá ao vivo e dar opinião, que não tem frescura, não.
Aqui a gente não se distancia, mesmo. Não. Aqui é aberto pra todos os lados, seja você direito, esquerda, diagonal, superior, inferior, que se lasque.
Ah, no vidro por trás.
Mas no vidro por trás tá ótimo.
Exatamente. A gente leu os comentários ao vivo aqui. Teve episódio aqui que o pessoal entrou, botou comentário, a gente leu ao vivo e foi respondendo. O negócio aqui é improviso, meu amigo. Sim, mas vamos explicar aqui a principal diferença de remake pra reboot, certo? O remake é você pegar, você vê o filme assim. Pô, a história tá boa, mas, mano, esses efeitos especiais, cara. O efeito angolano, né? Vamos fazer um remake, que é o quê? Você pega a história, você importa a história completa e só regrava com os atores melhores, com efeitos melhores, câmeras melhores. Então, o enredo não é mexido. A história, ela não é mexida. No melhor das hipóteses, é você mudar uma piada que há 40 anos atrás fez sentido, mas hoje não faz, sabe? Você, tipo, vamos falar de coisa velha. O cara, essa galera não sabe quem é Dercy Gonçalves, então quem vai, a gente vai ter que fazer piada de coisa velha com quem? Com a Maria Braga, entendeu? Então é assim que funciona.
Exato.
Mas não pode mudar a história em si.
É, muita coisa, às vezes, pelo contexto que aconteceu em determinada época, faz sentido, mas 40, 50 anos depois não faz mais, porque as pessoas nem lembram daquele fato.
E às vezes a pessoa nem era nascido, nunca nem leu sobre o assunto.
Sim, só os mais velhos vão entender.
E o reboot é o quê? Foi tudo cagado. Vamos esquecer aquilo ali, se for pra rever essa presença ali. Não, o que não fazer? Pega aqui, o que não fazer? É tipo, filmes da Mila Djokovic.
Peraí.
Filme de ação, né?
Peraí. As Caça-Fantasmas. É, pronto.
A versão feminina, né?
Então, por isso que eu falei. As, né?
As Caça-Fantasmas, sim.
Né? É.
Você é do tipo, pega um filme de ação da Mila Djokovic, não sei dizer o nome dela, entendeu? E aquilo ali é reboot. Se for filme de ação dela, ela faz, ela atua bem em outras coisas. Mas, meu amigo, ela pra filme de ação, cara, é tipo comediante da Globo, sabe? Comediante trans, que acha que é comediante, acha que é engraçado e não é. Entendeu? Pronto, a diferença basicamente é essa. Rodrigo, tu quer começar ou quer que eu comece?
Comece.
Lembrando que aqui em alguns momentos a gente vai dar uma opinião e o coleguinha aqui vai discordar, você já sabe como é que é.
É, o pau tora aqui, né? Então, começa a Vossa Senhoria.
A gente começa por onde? Reboot, remake ou continuação?
Ora, como tá na ordem, remake primeiro.
É, da sua ordem, porque da minha já era reboot, mas vamos começar por remake,
não,
né?
Não. Se você olhar aqui, o que tá escrito no episódio é remake, reboot ou continuação. Remake é o primeiro.
Tá, remake, né? Cara, eu vou dar aqui de primeira um remake... Só pra atualizar, assim, os efeitos especiais, não mexam, porque foi lindo e maravilhoso. Resident Evil. Não, brincadeirinha.
Pegadinha
do malandro. Vou tentar até pro pessoal respirar, porque o xingamento vem com força.
Peraí.
Cara, eu tenho...
Pegadinha do malandro.
Vou começar pelo menos polêmico, tá certo? Menos tá polêmico. Que eu escolhi já um negócio assim... Cara, um remake que eu acho que dá tempo de fazer antes deles fazerem alguma continuação, e valeria a pena você ter a trilogia, seria Avatar, a Lenda de Aang. Cara, Avatar foi um sucesso durante um período, né, da animação.
Que era uma animação da Nickelodeon, né, lembrando disso, da Nickelodeon. Pessoal, pra quem tá confuso aí, Avatar que a gente tá falando não é o do James Cameron, aquele que tem os ETs azuis. É o Avatar, a Lenda de Aang, que é aquele menininho que é o dobrador do vento, que tem o dobrador do vento, do fogo, da água, da terra, seus dobradores. Eles trabalham com elementos, né? Então tinha esse desenho na Nickelodeon. Ele era um menininho careca, né? Ele tinha uma seta azul na cabeça, ele tinha um bisão voador chamado Appa. Então tinha as aventuras dele. E aí o M. Night Shyamalan, ele fez um filme, teve um live action, e ele pegou um monte de ator, acho que é indiano, né? Com um monte de ator e atriz indiano e tal. E assim, Ricardo, vai sair um remake, tá? Já pra você saber, vai sair um remake. Já tem os atores, já tem toda a escalação. E vai ter muitos atores orientais, tá? Que é o certo. Tinha um monte de ator oriental. É, nós iremos ter atores havaianos. E assim, eu só não gostei de um ator, porque eu acho que tá, todo mundo ali tá bem representado, como no desenho. Só que o Sokka, ele vai ser um menino branco.
Peraí. Assim, Katara vai ser como?
A Katara vai ser uma havaiana.
Eu não sei se
o havaiano
dá pra você comparar.
Não, dá sim, porque o havaiano, ele nada mais é do que um indígena. Ele é um indígena. Então a coloração da pele dele é diferente, certo? Você compara mais com a Katara. Por quê? Se a gente for pegar mesmo, ela seria uma Inuit, certo?
Certo, era isso que é a minha preocupação. Mas então quer dizer que são parecidos?
Sim, os povos? Sim, os povos são parecidos. São parecidos. Porque assim, se você pegar a colonização dos povos, né, daqui da América do Sul, América Central, América do Norte, eles vieram, todos eles são descendentes do mesmo povo, tá? Então assim, o Inuit nada mais é do que um indígena que vive na neve. Ele é um indígena que vive na neve, tá? Ai, não é, você tá falando besteira? Não, não tô falando besteira, ele realmente é um indígena que vive na neve, gente, é isso. Todos eles eram do mesmo povo, do meu povo, lembra? O Estreito de Bering lá em cima congelou e eles eram lá
por
cima.
Sim, foi mesmo, eles vieram, na verdade o povo da América, todo o que eles vocês chamam da América, eles vieram dali, né?
Isso, de lá de cima.
Então daquele pedacinho da Rússia, entraram por onde hoje nós temos o Alasca.
Isso, aí eles eram descendo. Então, eles eram
a diferença é que os Inuit foram os primeiros a estacionar.
Isso.
Aí a galera
foi descendo, até chegar na América do Sul e foi até lá embaixo, até onde deu. Então, assim, eles são o mesmo povo. Só que conforme foi passando os anos, eles foram mudando, né? Porque eles foram se distanciando daquela cultura que eles tinham lá atrás e foram criando novas culturas. Mas é tudo o mesmo povo. Então, os havaianos, eles também têm um pouco desse povo, tá? Lembrando também que não só isso, se a gente pegar a Moana fala sobre isso, né, da Disney, que eles eram grandes bravadores, né, de barcos, tal, que eles vinham, e é isso também. ou eles vieram pelo Estreito de Bering, ou eles vieram ali navegando, tá? E isso daí tem até história. Eu esqueci o nome do povo. Esse povo foi até extinto. Eles viviam na Indonésia. Esqueci o nome. Mas é um povo que existia e eles foram extintos, mas eles foram grandes navegadores e eles mandaram a gente para quando foi lugar aqui da América. Então, assim, você já tinha o pessoal que veio para o Estreito de Bering, e aí você teve o pessoal que veio de navegação, eles foram se misturando, foram criando novas culturas, e isso foi diferenciando. Então, assim, é isso. Dá para você usar um havaiano? Dá, porque a tonalidade de pele dele é muito parecida com a do Inuit, tá?
E não sendo o Ezra Miller, para mim tá de boa, né?
O Ezra Miller, pelo amor de Deus, que eu não quero que o Havaí sofra mais. Por favor.
Então, mas peraí, vamos continuar aqui pra não perder o foco, né? Por que essa lenda de Ing merece um remake?
Que já vai vir,
eu nem tava sabendo.
É.
Mas, gente, foi muito precário, cara. Foi muito precário, parece que tinha orçamento de série. Locações eram aquela coisa assim do tipo, os caras, não, a gente vai cercar aqui uma área, sei lá, 20 por 20 e vamos fazer a filmagem aqui, entendeu? Era um negócio muito precário. E a gente esperava muito. Teve umas caracterizações interessantes, né? A tatuagem de Aang, que chegaram, não, a gente não vai fazer aquela tatuagem sólida. Vai ser uma tatuagem vazada, com uns desenhos pra ficar uma coisa com mais aparência tribal, uma coisa mais trabalhada. Pô, ficou legal. Deram uma mexida com relação aos poderes dos dobradores de fogo. Não vou dizer que foi bom ou que foi ruim, mas eles quiseram igualar, né, os dobradores de fogo com os outros dobradores, porque assim, em primeiro lugar, vai ter gente que vai... É dobrador ou é dominador? No original era dobrador, só que começaram a achar estranho na animação, no desenho, aí começaram a dublar como dominadores. Então, dobrador, dominador, se a gente falar aqui é a mesma coisa. Porque na animação, o dobrador de água, ele precisa da água pra dobrar. O dobrador de vento, o dobrador do ar, ele tem a vantagem porque o ar tá em qualquer lugar. Beleza, o dobrador de terra, ele
também
precisa de terra.
A
terra é fácil, mas já conseguiram prender dobradores de terra em local onde não tinha terra. Já os de fogo, eles conseguem produzir o fogo. Então, no filme, não tem isso deles produzirem fogo. É tanto que nos locais onde os dobradores de fogo tomaram, colonizaram, eles sempre deixam tochas espalhadas pelos locais para eles poderem usar o fogo da tocha.
Uhum.
O filme tem essa diferença. O único que consegue produzir fogo, e por isso ele é extremamente lendário, é o Tio Iron, que mesmo assim o Tio Iron, eu não achei a adaptação dele bacana. Foi um dos visuais que eu olhei assim e fiquei, cara, não tá aparecendo aquele Tio Iron babacão do desenho.
Engraçado,
lembrando,
né?
Que pra mim é um dos personagens mais incríveis, certo?
É um dos personagens
Na última temporada, ele é um dos personagens mais bem feitos, juro. Na última temporada, Tio Iron, fiquei incrível, cara. Você assiste, né, quando a gente vai assistir a animação da Lenda de Aang, você vai assistindo e diz, por que o pessoal fala tão bem desse Tio Iron? Tio Iron assim, ele é simpático. Como personagem, ele é muito simpático, muito carismático. Só que não condiz com a história que todo mundo fala que ele era um grande general, não sei o que. Você olha, esse velho que só sabe tomar chá, né? Aí quando você chega na última temporada, quando ele vai preso, eu fiquei, caraca, velho! É esse o Tio Iron que os caras tanto falam? Não é à toa que a galera tem medo desse velho, meu amigo. E assim, eu achei que ele ficou mal representado no filme. Desculpa quem achar o contrário, mas eu achei que ele ficou mal representado no filme. E assim, o filme, tá certo que não dá pra fazer uma adaptação de uma temporada inteira, né? De cada um dos livros num filme só, fica aquele negócio meio corrido. Então, tem que ser bem adaptado pra gente não ter esse sentimento que tá sendo corrida a história. Mas também, não vamos fazer do tipo, uma trilogia pra cada livro. Será que vai dar certo? Será que vai ficar muito estendido? Então, pra mim, o primeiro, ele não condiz pra fanbase o que a gente, porque aí eu vou entrar nesse grupo, que a gente esperava de Avatar, a Lenda de Aang. Ele precisa vir com esse remake muito bem feito agora.
Concordo.
Quer
assim,
apresentar aí tua proposta ou ainda vai comentar sobre a Lenda de Aang?
Não, a Lenda de Aang já tá encaminhada, já tem todos os atores, tá? Depois eu vou te mandar no Telegram, eu mando pra você poder ver a foto já de um dos atores. Então, assim, o ator que vai fazer o Aang, é um menininho, acho que chinês, ou descendente chinês, sino americano. E, cara, vai ficar bem legal, viu? Agora eu acho que vai ficar mais fiel ao desenho mesmo. Foi a única coisa que me deixa triste é que o Sokka, pra mim, ele ser um menino branco tá errado, tá? E, gente, olha só, eu defendo muito, muito mesmo que não façam mudanças, tá? Eu odeio, eu detesto quando fazem mudanças na etnia de personagem. Então, assim, essa nova adaptação, a adaptação tá deixando todo mundo com a sua, digamos, coloração de pele mais correta, sua cor de pele mais correta, né? E aí você pega o Sokka, que é um menino, que é irmão da Katara, eles são Inuit, e aí você coloca o menino branco, não ficou legal. Não gostei, sinceramente, não gostei.
Só lembrando que tem alguns detalhes do tipo. Não, assim, mudança de etnia é muito, eu acho muito relativo, porque, por exemplo, quem falar que o Aquaman não ficou bem adaptado, porque assim, o Aquaman do filme, Momoa não tem nada a ver com o Aquaman.
Não, peraí, cara.
Mas ficou bem feito. Não, mas
não,
é o que eu tô falando assim.
Você vai entender o que eu tô querendo dizer, aonde eu vou chegar. O porquê.
Beleza.
Por que eu não gosto de mudança de etnia? Porque estão fazendo algumas mudanças de etnia que eu tô odiando com todas as forças do meu corpo, que é...
Mas aí é aquela mudança de etnia forçada,
exatamente,
né?
Eles estão pegando todo o ruivo ou ruiva e estão mudando a etnia dele, ou pra indiano ou pra negro. Estão me deixando muito puto. Ontem eu tava assistindo animação...
Em Wakanda eles não fizeram isso, né?
É.
Na mitologia nórdica, você... Os nórdicos. Aí você vê ali negros. Aí você vai assistir aquele outro do também da Disney, da Lenda dos Dez Anéis, que foi tão ruim o filme que eu nem me lembro direito. Aí Shang-Chi. Os orientais.
Shang-Chi.
Orientais, negros. Tá, e o Wakanda? Não, Wakanda aí sem diversidade. Aí é só negro mesmo. Pode então, botar ruivo, pode botar moreno, mulato.
O que aconteceu foi o seguinte. Ontem eu tava assistindo aquele... A animação da DC, que é Superman e Batman, Super Filho, se não me engano, acho que é isso. E aí, o que que eles fizeram? Cara, eles mudaram o Jimmy Olsen. Jimmy Olsen era um ruivo e me colocaram agora no Jimmy Olsen negro. Cara, eu fiquei puto quando eu vi aquilo. Eu fiquei puto. E caralho, mano, eu criei um personagem novo. Criei para com essa palhaçada. E eles estão pegando justamente os ruivos. E o ruivo é a minoria no mundo. Gente, ruivo é uma raça, tá? Só pra vocês saberem. Ruivo é raça. Porque eles têm nos genes dele a diferença. Eles são descendentes de Neandertal. Até você falou, nossa, que ridículo. Você falou assim, não é ridículo. É ciência, comprovou isso. Eles são descendentes de Neandertais. Eles são ruivos. O Neandertal era ruivo. Então, assim, eles são uma raça. E eles estão diminuindo cada vez mais do mundo. E, porra, você tira a representatividade deles. Você tira, entendeu? Isso é ridículo. A Velma.
Lembrando que o ruivo, ele é um gene recessivo para todos os outros genes.
Sim.
Então, o ruivo... A tendência é do ruivo, quando você tem um casal, um ruivo com uma pessoa com outra etnia, é que ele suprima o ruivo, né? Então o ruivo daqui a pouco vai ser extinto.
E eles são uma raça, eles são sim uma raça, gente, não é só cor de cabelo não, porque eles têm sardas, eles têm olhos claros, eles são diferentes, eles não são igual o branco, eles são diferentes. E assim, eles estão acabando, eles estão diminuindo. Aí o que o pessoal faz? Ah, vamos pegar eles que são minoria e vamos diminuir cada vez mais. A Velma...
Não, vamos diminuir, vamos sumir, né?
A Velma foi isso, tá? Esse desenho nojento aí da HBO da Velma, aconteceu isso, porque a Velma é ruiva. O Jimmy Olsen, ruivo. Aí você tinha o Flash, o Wally West, aí fizeram isso, só que ele voltou agora, mas tinham feito isso também. Então, assim, um monte de personagem com isso que é ruivo, eles estão mudando. Cara, estão me dando raiva, tá me dando muita raiva. Porque eu, quando era pequeno, eu era loiro e depois meu cabelo ficou ruivo. Sim, eu tenho gene ruivo, tá? Eu tenho. A minha barba, ela tem três cores e uma delas é ruiva. Então, assim, eu tenho gene ruivo. E isso me deixa muito puto de ficarem fazendo isso. Entendeu? Eu não gosto. E a mesma coisa, agora eu vou defender a parte da Lenda de Aang. Não gostei. Não é pra colocar um moleque branco. Coloca um moleque que seja um havaiano, ou coloca um inuit, coloca da cor certa. Para com essa palhaçada. Mesma coisa. Se você falasse do Pantera Negra e você coloca lá, sei lá, Pantera Branco, cara, eu ia detestar. Tá errado, não é pra fazer isso. Não é pra fazer, não muda, caralho, não muda. Cria um personagem novo e acabou. Mas não faça palhaçada. Bora, vamos lá.
Lembra que quando a mudança é feita de maneira pontual, de maneira acertada, o cara, não, tem um... Por que você mudou a etnia? Por que a etnia não faz diferença? Como é o caso do Aquaman, uma outra aí que teve uma etnia mudada, que se você reparar bem, não tá igual, não. É Adão Negro. Adão Negro teve a mudança, velho. Olha bem pra The Rock. Ele não parece nada com o Adão Negro.
Então, o que acontece é o seguinte, o Adão Negro, ele é...
Ele ficou bem interpretado,
então,
velho.
Então, peraí, o Adão Negro, ele é um Kandakiano. O Kandakistão não existe, tá? É um país fictício, mas ele seria mais ou menos ali um país do Oriente Médio. Então as pessoas, elas têm uma coloração de pele mais...
Eles são egípcios, então eles seriam algo ali para os africanos.
Isso,
Oriente Médio,
isso.
Ali para a área da África. Então quer dizer assim, teve a mudança, mas pô, ficou ok.
Não,
agora o que acontece é que a gente tá pegando um cara que a irmã dele vai estar na etnia correta.
E ele vai ser branco. Né? Ah, velho.
E ele não vai fazer... E do tipo, assim, lembrando que a lenda de Aang, você trata muito bem essa questão de nações e povos diferentes.
E eles têm muito isso. Eles têm muito isso.
Cada povo tem uma característica em si.
Singular.
Né? Singular. Aí quando você pega os dobradores de água que vivem no... Não me lembro se é lá do Polo Norte ou do Polo Sul, mas tanto os dobradores de água do Polo Norte quanto do Polo Sul, eles são da mesma etnia.
Sim, como
aí,
se fosse
um índio. Negócio desse. Uhum. Gente, vamos continuar, porque senão a gente vai ficar aqui só batendo boca com relação a isso.
Então vamos lá.
Qual seria o teu...
O meu remake.
O reboot.
O meu remake.
Remake.
O meu remake seria em cima do Eragon. O Eragon, pessoal, foi um filme baseado numa série de livros, se não me engano são 3 ou 4 livros, que conta a história de dragões, né? Então você vai ter aí um mundo em que existiam vários dragões, aí esses dragões foram sumindo, só sobraram acho que 3 ou 4, por isso que são 3 ou 4 livros, e cada livro fala de um dragão. Então o primeiro livro é Eragon, porque é o dragão que leva esse nome. Então você tem, cada livro é um nome de um dragão. E a história é muito boa, tá? E o que aconteceu? Eu não sei o que houve. Assim, o filme não é ruim, mas ele não deu certo. A história é boa. Eu não sei se o ator principal não teve carisma suficiente. Eu não sei se o elenco não teve carisma suficiente, mas o filme, ele morreu ali. Ele nadou e morreu na praia. E assim, a gente tem um monte de filme que aconteceu isso, né, Ricardo? Tem um monte de filme que só tem o primeiro e acabou. Não tem o resto.
Rodrigo, a impressão que eu tive quando... Eu não assisti Eragon, não. Eu cheguei a ver uma cena cortada assim, do tipo, passando na sala, quando era mais novo, passando na sala, aí tinha um irmão meu assistindo e tal. A impressão que eu tive de Eragon era que ele era o primo feio do Coração de Dragão. Entendeu?
É que assim...
Aí o cara chega pra mim, aí o cara chega e diz, não, mas não tem nada a ver. Cara, eu sei que não tem nada a ver, mas o auge dos dois foi na mesma época, os dois falavam de dragão,
Se não me engano, acho que...
Então, a impressão que eu tive, estou acreditando que eu estou totalmente errado, mas eu era mais novo e foi o que me veio à cabeça.
Então, se eu não me engano, acho que Coração de Dragão foi antes, tá? O primeiro filme do Coração de Dragão, ele é antes, ele é de 96, ó, 96. Agora, o Eragon... É de 2006, cara, é 10 anos depois. Eles não são.
Sim, mas apesar do filme ser de 96, ele não vinha pra TV rápido, não, antigamente, né?
Não.
Ele tinha um lag maior pra chegar. Mas assim, mas o auge dos dois foi mais ou menos na mesma época,
aí,
pra mim, na minha impressão.
Mas aí você pega, ó, o elenco do Coração de Dragão. Você tem o Dennis Quaid sendo o personagem principal, junto com o dragão, que era o Draco, que quem dublava era o Sean Connery. Aí você tem o Jason Isaacs fazendo o Lord Felton. Então, assim, você tem vários atores e atrizes assim, consagrados fazendo o filme. E a história era uma história mais adulta. O Coração de Dragão é uma história mais adulta. Já o Eragon era mais uma história infanto-juvenil, tá? Era uma história mais infanto-juvenil. E, assim, também tinha alguns atores conhecidos, mas eu acho que o principal, eu acho que o ator principal, o menino, ele não teve o carisma suficiente. Ele não teve para poder puxar o filme. Infelizmente. E pra mim, esse filme merece um remake bem feito, tá? Mais ou menos.
Foi aquela história, né? A história foi muito boa. Que se bem que tem, é uma coleção de livros.
É, como eu falei.
A história foi muito boa. É muito boa. E por mais bem contada que seja, se você não tiver dinheiro pra colocar na tela tudo aquilo que o papel tenta passar pra gente, né? Acaba que, por melhor que seja a obra, morre ali. Não consegue passar o que a gente
Ricardo,
quer.
Ricardo, tem uma outra que a gente pode falar assim, que eu vou soltar essa porque é até interessante falar. O Percy Jackson. Percy Jackson tentaram lá no primeiro filme, aí foi mais ou menos, o segundo filme foi uma porcaria e acabou, agora estão rebutando. Rebutando, porque vão contar de novo, né? Mas com novos atores, eles vão mudar algumas coisas, vai ser diferente. Então, assim, eles meteram um reboot logo no bosta no Percy Jackson. Que poderia ter sido só um remake, cara. Não precisava ser um reboot, mas...
Mas eu acho que eles querem mudar mais algumas coisinhas que tal. É. Então, quer que eu jogue aqui um outro remake que...
Não. Vamos cada um mete um. Ou seja, eu já coloquei... Você colocou um remake, coloquei um remake. Aí você coloca um reboot, eu coloco um reboot. E a gente termina com a continuação, pra não ficar muito extenso.
Beleza, então eu vou colocar aqui um reboot que eu acredito que ninguém vai contestar, que eu até brinquei na entrada, mas ele merece, esse reboot, ele merece, Resident Evil.
Nossa, esse merece muito,
Resident cara. Evil, cara, assim, o primeiro, quando saiu o primeiro, eu vou explicar meu sentimento, porque na época tava meio complicado essa história de filme em cima de jogo, de videogame, sabe, não tava saindo aquelas coisas maravilhosas. A gente teve um Mortal Kombat que, assim, eu acho que o Mortal Kombat, ele conseguiu quebrar a maldição. O primeiro Mortal Kombat, por mais que você assista hoje e diga, pô, não sei o que, tem muito furo de roteiro, mas na época a gente tava tão carente que aquele Mortal Kombat com aqueles furos todos, foi pra gente uma salvação. Quando veio o Resident Evil, eu lembro que meus colegas na época, eu não sei se era por causa dessa carência de filme de jogo bom, um filme bom baseado em jogos de videogame, mas eles ficaram, oi, eu assim, eu gostei de algumas coisas, mas quando eu olhei assim, cara, isso daqui, os caras fizeram uma mistura mal feita do 1 com o 2, botaram pra protagonizar uma personagem que não existia. Na época, eu ainda não tinha essa repulsa pela Mila. Veio crescendo com o passar do tempo, à medida que eu fui conhecendo os trabalhos dela, o negócio foi piorando. E assim, eu disse, pô, mas ficou meio estranho, porque ficou uma mistura do 1 com o 2. A gente não viu os personagens que a gente queria ver, né?
E que era o Chris, né? O Chris Redfield e a Jill Valentine, né? Que são os dois personagens.
A gente queria ver.
Eles
foram inseridos lá na frente do tipo.
Quase no final já.
Eu não me lembro se foi no 2 ou foi no 3, e foi do tipo assim, participação especial. Só pra dizer que tiveram, entendeu? Então.
É, desculpa, mas cagou. Pra mim cagou e cagou muito.
Se não tivesse tido a Mila no filme, tivesse sido protagonizado por Jill e Chris, né? Pela dupla que a gente queria ver.
Que é o certo.
Teria melhorado bastante, porque eu acredito que não teria descarrilhado.
Não, e outra, eles escolheram atores que nada a ver pra fazer. Assim, o ator do Leon, eu gostei. A atriz da Jill, eu gostei. Mas o ator do Chris, mano, desculpa, gente. Aquele ator do Prison Break, ele é legal. Eu gosto dele, é bacana. No Prison Break, baita personagem que ele tava fazendo. Mas ele não tem cara de Chris. Ele não tem porte de Chris. Ele não tem nada a ver com o Chris Redfield. Não sei porque colocaram ele. Sério. Nada, jamais contra ele. Eu gosto muito dele. Mas ele não tinha nada a ver com o personagem. Não deveriam ter colocado ele. Continua, Ricardo.
Aí o que é que... Então, é exatamente isso, bicho. É pra dar aquele... Vamos ser sinceros. O diretor sempre... Ou o diretorzinho merda, né? O marido da Mila...
Paul W.S. Anderson, marido dela, que é o diretor. E é Mila Jovovich.
Eu vou chamar só de Mila, gente. Todo cast que eu falo dela, todo mundo notou que eu não consigo falar o nome dela direito.
Você não consegue falar nem seu nome direito? Vai.
Não, gente. A Mila, todo filme que o marido dela vai dirigir, ele tenta empurrar ela.
Como protagonista.
E ela é uma péssima atriz de ação. Ela já fez outros tipos de papéis, entendeu? Filmes de época, beleza. Ela consegue...
Olha, eu até naquele filme Quinto Elemento, acho que ela tava bem. Porque ela não era protagonista.
Quinto Elemento, assim, envelheceu mal, né?
Mas na época
foi muito trash.
Mas na época foi muito bom.
Assim, mas cá entre nós, o Quinto Elemento é trash. Ele é muito espalhafatoso.
Sim. Na época foi bem bacana, mas hoje, como você falou, envelheceu mal.
É, ele envelheceu mal e do tipo... Eu acho que ele era uma ficção meio pastelão, sabe? Não se levava a sério. É tanto que quando você vai ver os primeiros alienígenas lá, os grandes alienígenas lá, que estão badalados, não sei o quê, você olha assim e diz, pô, que negócio mal feito. O filme é absurdamente colorido. A personagem da Mila é uma personagem que começa idiota. Ela tem uma mentalidade de criança, mas ela é Mersu, ela briga pra caramba, assim. Como o filme não se leva a sério, é aceitável. Mas ali é porque o filme não se leva tão a sério como deveria se levar. Mas a Mila, velho, poxa, velho, a forçação da Alice, cada vez ganhando mais superpoderes. Minha amiga, ela era uma mistura de X-Men com Vingador, com Liga da justiça, o cara não era pra estar dizendo o nome do personagem, não, tô dizendo ela é do grupo inteiro, ela tem os poderes dos grupos inteiros, entendeu? Então ela é ridículo isso que fizeram com ela pra ver se ela ganhava protagonista. Outra coisa, se o filme se chamasse qualquer outra coisa, que não fosse Resident Evil, sabe? Fosse qualquer outra coisa, e também não... Biohazard, não... Também não fosse Biohazard, sei lá, fosse mutação, outra coisa assim.
Ou ataque zumbi.
Super zumbi, zumbi. Fosse outro nome, não fizesse referência com Resident Evil, talvez não tinha tido a rejeição que teve.
É, verdade.
Porque pra filme de monstro, tava ok. Apesar da Alice ser uma bosta. Mas assim, aí você, não, mas aqui é um filme de monstro que vai ter personagens que vai ter mutação. Então vai ser normal o personagem super poder. Ah, beleza, então, beleza, tá aceitável. Aí eu teria engolido a Alice mais facilmente. Não, porque ela é uma mutante, ela é um experimento que, assim, a personagem dela é tão empurrado com tanta força que a cada filme eles vão criando um pedaço da história dela, mas que contradiz com outro pedaço anterior. Então, se você for ver só a história dela no decorrer da saga dos filmes Resident Evil, cara, é uma coxa de retalho que não tá costurada. Não tá costurada, se contradiz demais. E no final das contas, a nossa personagem Mary Sue, ela não é só Mary Sue, ela é o universo inteiro do filme, é ela. Ela é o centro de tudo. Literalmente, foi tudo criado por ela e para ela. Ela é o deus do filme, da saga.
Sim.
Porque foi ela que criou tudo e para ela, por intermédio dela. Ela é a trindade divina. Então, estragou o live action. Dava para ter sido bem feito? Dava. Aprova suas animações. Você quer assistir Resident Evil? Assista as animações.
Nossa, animações são muito boas mesmo.
E até fiéis.
E eu até tava falando pro Ricardo que tem aquela animação da Netflix, que é Resident Evil Vendetta, vai sair esse ano uma continuação. Então, assim, quem não assistiu, assista a Vendetta, porque esse ano sai a continuação. Gente, a animação é muito boa, muito boa.
Então, merece um reboot.
Nossa, merece, assim, pra ontem.
Pra ontem, reboot bem feito.
E detalhe, esquece aquela série lá que teve Resident Evil da Netflix também, que, nossa, pelo amor de Deus, gente.
Essa série não existe, isso não, daí foi não. Uma alucinação coletiva.
Apaga.
Aquilo foi uma alucinação coletiva, tão coletiva, que o aplicativo da Netflix teve uma alucinação, e o que aparece lá no aplicativo da Netflix é uma alucinação do aplicativo. Não abram.
E de novo.
Aquilo não existe.
Lembra que eu falei sobre não trocar etnia, né? O Wesker trocar etnia do Wesker. Cara, quando eu vi, eu falei, que é isso? Eu tô assistindo Matrix? É o Morpheus?
Não, e assim, pelo que eu entendi, as filhas de Wesker é os clones da Alice, né?
É.
Os caras acharam pouco na saga Resident Evil ter uma Alice, na série botaram duas Alices adolescentes, que já não bastava ser uma Alice, fizeram duas. Como se não bastasse serem duas Alices, ainda fez pior ainda, tornou adolescentes.
Ai, gente, esquece, borracha nessa série.
Só faltava ser ninja.
Não existe.
Ah, elas são ninjas no filme.
Assim, é sério. Gente, esquece essa série, passa borracha. Isso aí foi um delírio de alguém fazer aquilo lá. Aquilo não existe. Mais alguma consideração, Ricardo?
Eu considerava apagar todas as mídias físicas e digitais dessa saga de filmes. Tua vez.
Então, vamos lá. Bem, pessoal, o que eu vou puxar aqui agora é o reboot é algo bem recente, tá? Que eles tentaram fazer em cima já de uma franquia muito consagrada no cinema. Então eles meteram um spin-off pra fazer uma nova série em cima e deu ruim, que é Prometheus.
E não cumpriu-os.
Não cumpriu-os mesmo. Gente, Prometheus, eu esperava muito desse filme, juro pra vocês. Por quê? Porque ia contar como os aliens da franquia Alien foram criados, né? Então assim, pô, vai ser legal. E aí você tem aquela história dos engenheiros, que aí você entende o porquê do Space Joker que aparece no filme clássico. Só que aí, gente, olha, o Ridley Scott, ele faz uma salada. E ele joga farofa, ele joga areia, ele joga tudo, ele vira uma desgraça aquilo, juro por Deus. Então assim, aquele filme, desculpa, é intragável. Eu assisti ele umas três vezes pra tentar entender o que o Ridley Scott tava tentando ali e não consegui. porque o filme é muito ruim. E como se não bastasse, ele teve continuação, que foi o Covenant, e o Covenant piorou a situação, piorou, porque eu achei, pô, quem sabe no Covenant ele corrige os erros do Prometheus. Não, ele piorou. Ricardo falou, até foi melhorzinho. Não foi melhorzinho, foi pior. Foi uma bosta. Então, assim, quer contar como aconteceu, como eles foram criados, como a raça deles existiu, como a nossa também, sei lá, a loucura toda, faz direito. Pelo amor de Deus, mete um reboot nessa porcaria aí e faz direito. Sério, porque ali foi uma cagada. O Ridley Scott perdeu a mão. E aí o que acontece? O diretor do Distrito 9, né? É, Distrito 9, que é o Neil Blomkamp, ele ia fazer um filme do Aliens. Eu não sei se ele ia contar a história do começo também, ou se ele ia fazer um filme novo e tal. Eu sei que o Ridley Scott boicotou o cara, deu jeito de boicotar e tirou o cara do projeto. É assim, e aí vai e entrega essa merda. Eu queria ver o que o Neil Blomkamp ia fazer, juro, eu queria. Porque eu acho que o cara ia entregar um negócio melhor do que essa bosta que ele fez. Então assim, vocês veem meu ódio, né? Pra mim, ou faz reboot ou apaga essa porra da continuidade dos filmes. Alguma consideração aí, Ricardo?
Peraí, que agora tem um negócio aqui muito importante. Deu um lag quando eu tava falando de Resident Evil. Tu falou um negócio, não quis contestar na hora, porque eu não tava encaixando uma coisa que você falou na minha cabeça. É quando você disse assim, aí eu vou voltar já pro Alien. Quando tu falou que, pô, aquele cara de Prison Break, poxa, não parece com Chris Redfield. Eu fiquei, pô, ele parece. Mas eu tava pensando, não no... no
não, no, não é o... Não
Miller,
é o irmão,
eu tava pensando no irmão dele.
É o irmão que foi tirado. Ah, não, o irmão que foi tirar, não, que
porque
tava preso.
Porque tava preso, ele
parece. Ele dava pra fazer, mas não, eles colocaram o outro.
Escolheram, olha, da cadeia. Poxa, velho, escolheram na hora de escolher. Tava fácil, era só olhar pro lado. Era, vamos pegar esse cara de Prison Break, é o cara. Qual dos dois? Não, esse daqui que não parece. Em vez de pegar o que. Caraca, eles conseguem. Eles conseguem cagar sem ter merda no intestino, velho. Eles
conseguem. Sim, vai. A gente aqui pra não chorar. Ai, senhor, que horrível, vai, Ricardo. Que horrível. Tem a sua colaboração.
Pronto, essa questão do Alien. O que mais me incomodou no filme, certo? Principalmente no primeiro, é o nível de burrice dos protagonistas e a falta de fidelidade com relação ao Alien. O protótipo do Alien que aparece lá, primeiro filme, eu quero, não, mas era um protótipo, depois ele ia evoluir e tal. Mas do tipo, ou fazia parecido mesmo, ou a gente teria que ter uma evolução. Mostrar no segundo filme aquele Alien evoluindo, porque deixa-se bem claro que o Android lá, que eu esqueci o nome dele, o Android, ele faz vários testes até conseguir criar aquela raça de aliens que a gente vê na série de filmes iniciais, os filmes originais, certo? Então, isso daí me incomodou. A burrice dos caras lá, porque você chega num planeta estranho, aí a galera do tipo, começa a baixar a guarda com relação à parte de contaminação. Você não sabe o que tem no ar. Você não sabe do que tem ali. Pô, parece a galera aqui na época de pandemia. Parece o brasileiro da pandemia, sabe? Então, os caras do tipo, banda voou, tô nem aí. Sabe? Vou botar uma mascarazinha de pano aqui, vai resolver. E teve a questão de vacilar com contaminação, teve um outro biólogo, cara, eu sou um biólogo, não sei o que, renomado. Uma cobra alienígena, oh meu Deus, vem cá, eu quero brincar com você. Que bicho burro, que desgraçado burro, que criatura burra, meu Deus do céu. Não, cara, parece que foram pegar esses caras aí, tem um bocado de formação, por onde? Pela Padre Hells? Formação por correspondência? Vocês vieram pegar esses caras aonde, velho? Pelo amor de Deus, era um bando de cientistas jumentão, né? Então, se os caras tivessem caprichado nisso daí, não, vamos ter toda, vai ter toda a contenção, todo cuidado, todo não sei o que, catatal. E mesmo assim, tivessem falhado, do tipo, tiveram todo aquele cuidado pra não se contaminarem com o ar, com parasitas que estivessem no ar e tudo mais, mas mesmo que com todo esse cuidado, de alguma maneira, algum conseguisse passar por um filtro de ar, alguma coisa assim, tinha sido mais aceitável. O outro cara que foi atacado lá pela cobra, se de repente essa cobra tivesse caído em cima dele, alguma coisa assim, ele tivesse sido atacado de surpresa, em vez de chamar o bicho pra cima dele, teria sido mais mais aceitável. Agora, o que eu gostei do 2 foi o seguinte, é que eu acho que eu me concentrei muito mais na parte de dar uma continuação e a explicação pro surgimento do Alien tradicional, porque o Android lá deixa claro que foram feitos vários testes, ele fez várias experiências e tudo mais. Gente, eu não tô defendendo o Android, não. Pra mim, o Android foi o vilão mais repugnante. Assim, foi um bom vilão, desculpa, mas ele foi um bom vilão, foi um vilão inteligente. Eu não sei se ele foi inteligente, é porque o resto da galera era muito burra. Então ele, assim, um cara mediano perto de um bocado de idiotas, ele fica inteligente. Pô, tem um filme que falava disso, eu não me lembro qual era o filme, mas tem um filme aí de comédia que é mais ou menos essa pegada. O cara que fica congelado por décadas, ou séculos, e quando descongelam o planeta Terra tá habitado por um bando de idiotas, um bando de jumentos. Então ele não é nenhum gênio, mas ele...
Idiocracy.
Idiocracy, pronto. A pegada é de Idiocracy, porque você tem um androide que tem... Eu não sei se ele é um gênio ou se ele só tem inteligência mediana. Porque a questão é que os cientistas é tudo um bando de jumento. Já no segundo filme, você não tem toda essa jumentice. Você tem a questão do que é o Android diz lá, o que é que ele fez e tal. Então, aquilo ali me ganhou.
Ah, Ricardo, peraí. Você não tem jumentice. Os caras chegam num planeta desconhecido. Ah, o ar é respirável, tira o capacete.
Aconteceu isso no 2 também?
Aconteceu no Covenant, você não lembra?
Lembrava.
O cara tá sem o capacete, aí ele vai fumar, ele para pra fumar. Aí tira o capacete, ele pisa no negócio, ele solta os esporos, porque já tinha o Android já tinha jogado esporos no planeta, ou seja, tinha esporos no planeta inteiro. Ele pisa aquela porra daqueles esporos, vão e entram. Não sei se é pelo nariz dele ou pela orelha dele.
Pelo ouvido. Parabéns. Eu pensei que isso era no primeiro filme.
Não, isso é no segundo.
Então,
é
pelo segundo. Que eu vi, o segundo não foi. Então, pelo que eu tô entendendo, eu vou reassistir o segundo e eu tô vendo que eu não vou achar ele assim tão melhorzinho que o primeiro. Não tô dizendo que ele foi bom, tô dizendo que ele foi melhorzinho. Eu tô vendo que eu não vou achar ele tão melhorzinho que o primeiro. Que por sinal eles cometeram os mesmos erros.
Nossa.
Cara, então, gente,
não,
ou faz um.
Não, isso sabe o que é pior?
Ou rebuta pior? Só o Covenant. Vai, fala.
Pô, Ricardo, na vida real, a gente vê os caras se cagando com qualquer coisa. Qualquer coisa, os caras se cagam. Até dizer, chega e lá no filme o cara pega. Oh, eu vou tirar aqui meu capacete pra fumar um cigarrinho num planeta alienígena. Porra, velho, sério? É pedir pra se fuder. E se fudeu.
Não é que a gente queira um remake de toda a saga Alien, tá? Mas da saga Prometheus precisa. Precisa ser um negócio mais fiel ao Alien. Se quiserem fazer até aquelas naves com pegada retrô, pode fazer. A gente aceita. Boas. Mas refaçam. Refaçam e contem a história direito. Porque ficou muito aquela impressão de Star Wars, né? Que a primeira trilogia, que é a trilogia do meio, foi ótima. Aí a trilogia que foi contar a origem... foi descarrilhando, né? A impressão que eu tenho é essa, Rodrigo, que eles pegaram o mesmo manual do tipo, vamos contar a origem, vamos fazer uma trilogia, tá certo que só saiu 2, graças a Deus. Ficou legal.
Então vamos pular agora, porque isso aí foi uma porcaria. E vamos agora então pra continuação. Vai aí, cara. Manda a sua continuação.
Cara, eu vou falar aqui um que merecia continuação pra ver se o Will Smith volta a fazer.
Se você roubar o meu, mano, eu juro, velho. Já falei. Vou comprar uma passagem pro RN de cato aí.
Então fala logo o teu, porque eu tenho 3.
Não vou falar o meu. Você vai falar o seu. Mas se você desses 3, você falar o meu, mano, você tá ferrado. Vai.
Eu pensei em Hancock.
Beleza, continue.
Cara, Hancock foi um anti-herói muito bom. Foi uma surpresa grata, muito boa, quando eu fui assistir Hancock. Porque assim...
Eu gostei. É um personagem novo, foi criado do nada. E eu gostei, cara. Eu gostei. Achei muito bom.
A história não está bem explicada da origem deles, sabe?
Eles são tipo anjos, né? Parece. São anjos, eles vêm em pares e se ficam muito.
São alienígenas, né? Aí eles têm. Eles dizem que.
Eles não são alienígenas, eles são anjos. Isso é dito no filme.
Não é dito no filme. Eles dizem que, de acordo com a cultura, o pessoal tem uma visão diferente. E teve uma cultura que eles eram. Pelos egípcios antigos, eles eram considerados deuses. Aí quando foi passando, de acordo com a fase da história, eles são considerados diferentes. Teve um período que eu acho que deve ter sido período renascentista por aí. Eles são considerados anjos e tal. Então, assim, poderia numa continuação não, vamos contar a história antes. Não, continuar mesmo. E lá na continuação, se descobrir um pouco sobre a origem deles. Poderia aparecer até um outro casal, e esse outro casal ter mais informações. Ter um novo casal que seria um casal de vilões. Eu não sei. Mas Hancock, bicho, foi um anti-herói tão bacana bacana, tão errado, sem ser apelão, né? Porque o bicho era errado, mas não era apelão. Porque, assim, ele não é pesado como o atual anti-herói da moda, que é o Deadpool. Não, ele não é pesado daquele jeito. Mas você vê que ele é um anti-herói. Ele não faz, ele não sabe fazer as coisas. Ele, quando quer ajudar, ele causa altos prejuízos, altos problemas e tal. E no filme, assim, o que eu achei interessante do filme é porque é um filme de remissão. Ele vai tentar se redimir das coisas erradas que ele faz. Ele diz, eu quero ser um herói. Só que ele recebe umas dicas lá do empresário, o cara que se torna o relações públicas dele. Ele recebe umas dicas assim que até eu fico assim, pô, que você tá doido? Ele olha assim, sim, quando ele recebe umas dicas, eu sinto que ele tem a vontade de meter um tapa no pé do vidro do cara pra arrancar a cabeça do cara fora, mas ele vai aceitando. E assim, no começo, pra ele começar a pegar a mãe e entender as coisas, pô, a do uniforme, cara, a questão do uniforme, a explicação foi perfeita, foi boba, mas foi perfeita.
Mas caiu certinho.
Porque não foi um negócio de, ah, vamos planejar. Não, o moleque chegou, o menino lá, e disse, pô, mas o herói tem que ter um uniforme, é o pai, pô, é mesmo, tal. Aí, enquanto o Rengor tá preso, os caras mandam fazer um uniforme. Não mostra como é feito, porque é que o uniforme aguenta tanta coisa. Não tem explicação. Mas a ideia de quando ele vai sair do presídio, já tem uma caixa lá com uniforme, pra ele vestir, sair uniformizado. Meu amigo, aquilo foi incrível, né? Porque, assim, ele era um mendigo. Ele sai de lá um super-herói. A cena que ele vai pegar lá, a policial que tá, foi atingida lá, tá baleada no chão, ninguém consegue resgatar onde ela tá, ele chega assim pra ela, tá aquela troca de bala, vê na hora uma bala acertar nela, ele se ajoelha perto dela e diz, senhora, com licença, estou pedindo consentimento para tocar na... Meu amigo, aquilo ali foi impagável, né?
Ali foi demais.
Então, tem muitos momentos, e envelheceu bem, ele não é pra fazer um remake, fazer uma continuação, envelheceu bem o filme. Quem não assistiu ainda, assista. Hancock com Will Smith é um filme de anti-herói muito bom e que deu a entender que a qualquer momento poderia ser uma continuação e, infelizmente, até agora, não se tem
nunca,
notícia.
Nunca. É triste, merecia.
Tu chegou assim, tu assistiu, né? Claro que tu assistiu. O que é que tu achou assim quando tu assistiu esse filme pela primeira vez?
Ah, cara, eu gostei muito porque, assim, é como eu falei, é um herói novo, ele foi criado do zero, então, assim, você tem uma liberdade total pra fazer o que você quiser com ele, e eu gostei, cara. Eu gostei muito do tipo do herói que foi criado, entendeu? Acho que não tem que mudar nada. Tem que só que dar a continuação mesmo.
E assim, é um cara que tem uma mudança incrível, né? Ele sai da cachaça pro vinho, né? Porque no começo...
Ele é um alcoólatra, nossa, alcoólatra monstro. Né? Quando ele arremessa o moleque pro alto.
Porque é imbecil ou é idiota que ele não aceita ser chamado? Eu não me lembro se era imbecil ou se era idiota. Você não pode chamar ele, que ele não aceita de modo algum.
Ah, é. Tem um palavreado que ele não aceita que você chame de jeito nenhum.
Me chama de otário. Mais uma vez.
Otário.
É tipo o De Volta ao Futuro quando chama o Marty de franguinho, né? Que ele não aceita que chame ele de franguinho. O Hancock tem isso.
Só que
tem
o Hancock, ele não tem... Só que o Hancock, ele não tem o juiz do lugar e o que ele fala comigo.
É, mas aí que tá. Pensa comigo. O Marty é a mesma coisa. Quando chama de franguinho, ele perde o juízo.
Só que a gente tá falando aqui... Aí, tem uma diferença, né? O Marty é um garoto certinho e a gente tá falando aqui de um alcoólatra mendigo com superpoder. Sem nenhuma bússola moral. O cara não tem a menor bússola moral.
Bússola moral passou longe ali, mano.
E no final ele acaba sendo um herói exemplar, cara. Ele vira.
É, ele acaba se tornando o herói que ele tinha que ser, né?
Aquele herói de revista em quadrinho anos 80, aquele baluarte do heroísmo. Uhum. O cara vira um Superman negro, tá ligado?
Exatamente, no panteão dos grandes heróis. É o fantástico. O Hancock realmente é fantástico, cara, eu gosto muito.
E aí, qual era a tua continuação aí?
Então, vamos lá. A minha continuação eu vou trazer aqui, já que a gente falou dos anos 80, é um filme dos anos 80, que com certeza muita gente assistiu, o Ricardo já assistiu, que é O Aventureiros do Bairro Proibido. Pra mim, esse filme merecia uma continuação, porque você tem o final ali, né, o Jack Burton, quando ele tá indo embora no caminhão dele, tem um monstro atrás do caminhão dele. Então, merece merece uma continuação. Esse filme merece uma continuação, entendeu? É um filme, assim, bem bacana. É uma aventura, sessão da tarde muito gostosa. É um filme, putz, é um filme que todo mundo que assiste se diverte. É um filme até que inspirou um personagem do Mortal Kombat, a gente sabe disso. E é verdade, tá? Porque tinha o vilão maior, né? Que é, eu esqueci o nome dele, que ele tinha que matar a mulher de olhos verdes pra ele poder renascer. E ele tinha três arautos dele, três asseclas, né? E um deles, ele tinha eletricidade. Então ele tinha aquele chapéu, né? Igual do Raiden, e ele tinha eletricidade nos dedos. Cara, é o Raiden. O Raiden foi baseado nele, isso é sério.
A gente tá falando de Lopan e cai entre nós, velho.
Isso!
O Lopan.
Cara, e o Lopan é o Shang Tsung. Ele é o Shang Tsung.
É isso que eu ia falar. Velho. Ele lembra muito o Shang Tsung do primeiro Mortal Kombat. E o Thunder, que você tá falando, é o Raiden.
Isso. Eles pegaram, cara, certeza, eles pegaram esses dois personagens e fizeram o Raiden e o Shang Tsung.
O Raiden, a gente sabe que é assumido. Eles assumiram que o Raiden ele foi baseado no Thunder. Agora, se você for ver o Lopan na forma que ele não tá o velho decrépito, que ele tá o velho deus lá e tal. Eu olhei assim, cara, apesar de não ter os mesmos poderes do Shang Tsung, mas...
Ele lembra o Shang Tsung.
Ele lembra aquele vilãozão imponente e tal, com poderes mágicos. Bicho, ele dá muito aquela lembrada do Shang Tsung, não de como é, suspensório.
Eu acho, Ricardo, que muitos personagens ali eles se basearam no Aventureiros, viu? Eles se basearam pra criar muitos personagens no Mortal Kombat, não foi só o Thunder.
Rodrigo, sabe o que é pior de tudo? O cara que fez Shang Tsung no primeiro filme Mortal Kombat, ele tá em Aventureiros do Bairro Proibido.
Aí, velho, eles pegaram o Aventureiros do Bairro Proibido e transformaram em porradaria e nasceu Mortal Kombat.
Poderia ser, né? Mortal Kombat poderia ter sido.
Mas é, cara, o Mortal Kombat ele é uma continuação espiritual do Aventureiros do Bairro Proibido, cara. É uma continuação em videogame.
É, só que bem pesada. E assim, tem também uma criatura que aparece lá, que o pessoal depois tentou associar com o Beholder.
Porque parece o Beholder.
Ele parece com o Beholder. E a função dele é realmente de observador. No filme ali, ele é realmente um observador. Ele não lança magia, ele não faz essas coisas, não. Ele é um observador pro Lopan. Né,
ele é um sentinela.
E o Lopan utiliza ele pra se comunicar com os caras depois.
Isso.
Então, assim, outro filme que se você não assistiu, esse filme é de 1986, certo? Os Aventureiros do Bairro Proibido. Cara, é um filme bem pipoca. Eu acho meio difícil você conseguir trazer esse elenco pra cá, porque o Kurt Russell, eu não acho que ele conseguiria fazer agora com 71 anos de idade.
Fazer o Jack Burton?
É, velho. Ele poderia fazer um Jack Burton passando a camiseta, né? Que ele não vai passar o chapéu, ele vai passar aquela camiseta icônica dele.
Nada disso. Ele pode fazer um Jack Burton passando o caminhão.
Passando o caminhão, né? Pra uma outra pessoa.
Opa, velho.
Ele poderia... Esse é muito bom. Pronto, ele poderia participar de uma ou outra cena de ação ali no meio, mas ele já não dá mais pra protagonizar como um herói de ação. E um outro que tinha que retornar, né? É o Dennis Doom, que é o parceiro, né? O sidekick de Jack Burton, né? Ele fez o papel do Wang-Chi. É o outro que tem, porque assim, são duas noivas adaptadas, que tinha que ser chinesa de olhos azuis, não é isso?
Não, chinesa de olhos verdes.
De olhos verdes. A Kim Cattrall, ela é... Você olha pra ela, ela é uma americana, europeia. Só que ela é nascida na China. Então, tecnicamente, ela é chinesa de olhos verdes, que é o par do personagem de Kurt Russell, né? Do Jack Burton. E a original, que era que Lopan tinha como objetivo, era a Miao. A Miao Yin, que ela é realmente um oriental. Ela é oriental. Ela era o alvo principal do Lopan. Ele só pega a Grace Lau porque ele descobre que ela também é chinesa. Aí ele fica assim, aí ele diz, que o negócio dele é que ele tem uma dívida lá com Deus. Eu não me lembro qual Deus que ele tem uma dívida. Ele tinha que sacrificar, né? A chinesa, ele diz, se o Deus lá se agradaria com uma de sacrifício, imagina como seria duas. Então é por isso que as duas são que ele acaba querendo as duas como noivas pra depois sacrificá-las. Então, uma é namorada, uma que se torna o interesse amoroso de Jack Burton, e a outra é a namorada de Wang-Chi. E eu acho que os dois deveriam voltar, sabe?
Também acho. Então, esse aí é o meu filme que seria uma continuação. A gente tem outros filmes aí que também merecem continuação. Você quer fazer uma menção honrosa aí, Ricardo, sem a gente explicar muito?
Pra continuação? Não, eu vou ler então minha lista. Não vou explicar.
Ah, tá bom.
A gente eu tinha prometido, ia ter polêmica, porque eu ia falar aqui. Eu vou dizendo e tu vai dando tua reação. De remake. História sem fim.
Não. Meu Deus. Não, mas tudo bem.
Tinha que ser remake, tinha que ser fiel, não. Só com efeitos especiais não. Melhores. Você não,
não
ia querer.
Não, eu não quero remake. Não.
Outro remake continuar. Seria O Corvo.
Ah, cara, é triste, velho. É, me dói o coração porque é o filho do Bruce Lee, cara. Eu acho que por ele não tinha que ter, mas tem que ter. Tem que ter.
Acho que dava pra fazer uma atualizada boa, sem enfeitar.
Posso falar uma coisa? Pra mim, ele merecia uma continuação, não um remake. Em memória do filho do Bruce Lee, mas tudo bem, vai.
Lembrando que ele teve continuações bostas em uma série.
Nossa, as continuações são uma merda.
Em uma série muito pior, porque estenderam os poderes, bicho. Que começou a aparecer um cara que tinha uma jiboia amarela, o vilão.
Nossa, meu Deus.
Era uma jiboia amarela que era pra fazer a contraparte do Corvo. Ridículo isso. Ridículo.
Era o Kid Bengala. Continua.
O reboot. Velozes e Furiosos, que começou nunca, bem, só que achei que ficou muito. Quando foi se estendendo, foi perdendo foco, foi virando os
Ricardo, Velozes e Furiosos acabou no 3. Esse outro aí não é Velozes e Furiosos, mas continuou.
Os carros do cara estão mais poderosos que os Transformers.
Detalhe, eu assisti o primeiro filme 25 vezes e eu tenho o Blu-ray em casa.
E outro reboot merecido, Exterminador do Futuro. É, mesmo que fosse contar assim, uma história diferente. Não, porque como já tudo aquilo que aconteceu é canônico. Só que mesmo assim, numa outra era mais à frente, ia acontecer tudo de novo.
Eles tentaram fazer um monte de merda ali, sei lá o que que deu. Cara, será reboot, remake, continuação, não sei que porra que fizeram, cagaram com tudo, velho. Olha,
não, esse último ficou ruim.
Não, sério mesmo. Exterminador do Futuro só existe até o 2. Esquece qualquer um dos outros. Esquece. É tudo lixo. Só o primeiro e o segundo acabou. A história acaba no segundo.
Por isso que eu falei de reboot. Mas você acha que tem medo do reboot sair ainda pior, né?
Ah, mano, eu tenho muito medo, cara. Pra mim, acabou no segundo. É isso aí, mano. A história tá redondinha. Eles salvaram o futuro. Pronto.
Continuações. Liga Extraordinária. Apesar de não ter sido um filme tão incrível.
O Liga Extraordinária não merece uma continuação. Esse sim merece um reboot. Ele merece um reboot.
Não, eu acharia interessante que fosse. Não, porque assim, a Liga Extraordinária não poderia ser com os mesmos personagens, entendeu? Então acho que deveria ser contada uma nova história, numa outra época, com outros personagens. Entendeu? Porque assim, foi bom, cara. Não foi maravilhoso, perfeito. Mas pra época, foi um filme bom. Ele passa por média. Pra mim, assim, não precisa nem de uma recuperação, ele passa por média. Agora, se é pra fazer um. Ah, vamos fazer um remake pra fazer uns efeitos especiais melhores. Não, cara, não faz. Porque Liga Extraordinária, quando você vai ver que apesar de que a Liga Extraordinária é uma fraude, que não existiam outras ligas extraordinárias, mas poderia ser que a partir daquilo ali, ligas extraordinárias fossem aparecendo em tempos diferentes, né?
Sim, é o que acontece nos quadrinhos, tá? Nos quadrinhos acontece isso.
É, e outra continuação, As Crônicas de Nárnia, que não terminaram naquela trilogia.
Qual?
As Crônicas de Nárnia?
Ah, tá.
Tem muito mais livros, com outras histórias que não abordam os três irmãos. Os três, não, quatro
porque
irmãos,
tem,
né?
Não, é, porque tá tem, história, tem histórias que começam a abordar o primo, né?
É, exatamente.
Os irmãos saem, abordam o primo.
Tem
tal,
histórias que não abordam nenhum deles, então...
Nenhum familiar, sim, sim.
As Crônicas de Nárnia, existe um universo gigantesco, onde você não tem um protagonista fixo, mas tem histórias incríveis e fantásticas para serem contadas.
Você sabe que Nárnia, ele seria um Senhor dos Anéis para criança.
Que foi escrito mais ou menos na mesma época com autores que eram amigos.
É, porque o C.S. Lewis, ele era amigo do Tolkien, né? Eles eram muito amigos.
O que acontece é que cada um tinha um foco diferente. Os dois queriam a mesma coisa, contar histórias interessantes e puras.
De mundos fantásticos
e tal, puros. Só que Tolkien queria criar uma mitologia europeia e o Lewis queria fazer algo muito mais focado no cristianismo para um outro público e trazendo, em alguns momentos ele mistura os mundos, mas ainda assim é uma aventura de fantasia fantástica. Que
antes que alguém fale alguma coisa, dizer, não tem nada de cristianismo. Pô, o leão ele é Jesus Cristo, gente. O Aslan, ele é Jesus Cristo.
Ele é mais Jesus Cristo. Filho do Senhor de Alemar, o reino que, uma vez que você adentra nesse reino, você não pode mais sair. E Aslan, na última aparição dele para os garotos, ele não aparece como leão, ele aparece como cordeiro.
Não, e detalhe, hein, Ricardo, isso fica implícito no filme, cara. Ele dá a entender
No primeiro filme, ele fala tudo, cara. No primeiro filme, fica claro. que ele se sacrifica pelo Edmundo, pelos erros de Edmundo e tal. Isso. Mas depois ele ressuscita porque ele é o justo que foi condenado por um crime que não cometeu. E tem toda essa referência. E se você for assistir a trilogia completa, você vai notar a referência. O Aslan deixa claro que ele existe no nosso mundo com outro nome. E assim, no cristianismo, o leão do cristianismo é Cristo, né? Que é o leão da tribo de Judá, mas também que se apresenta como cordeiro. E nos livros ele aparece como cordeiro também. E no filme ele não aparece como cordeiro. Tem uma, eu não sei se é verdade, eu vou ter que reassistir, mas dizem que no filme tem uma cena de Aslan que primeiro aparece a sombra dele, e a sombra que aparece não é sombra de leão. Aí dizem que é uma referência a esse trecho do livro que ele aparece como um cordeiro. Aí eu não tenho certeza.
Mais algum?
Não, era essa a minha lista.
A minha lista eu não tenho, porque os que eu falei eu fiz agora, antes de começar o cast. Mas tem um filme aqui que eu gostaria de deixar uma como é que fala? Uma menção honrosa aí, de uma continuação, que seria o Interestelar.
Tu acha que ainda dava uma história ali?
Dá pra fazer, porque é o seguinte, ele termina com um cliffhanger, você pode ver. A filha dele fala pra ele, vai lá.
Sim, pra ele atrás lá do grande amor dele.
Vai atrás do amor da sua vida, que era ela, tava esperando ele. Então dá pra ter uma continuação, cara. Ele indo atrás dela, dá pra fazer. Se o Nolan quiser, ele faz. Ele deve ter deixado isso daí, porque ele pensou, se um dia eu vou fazer uma continuação, eu vou fazer uma continuação desse filme.
É, se ele conseguir fazer bem feito, porque assim, a grande questão do Interestelar é que ele queria abordar a questão de viagem no tempo e buraco negro. O que é que ele abordaria no segundo filme?
Não sei, mas da cabeça do Nolan vai sair alguma coisa. O cara é bom. Mas o Interestelar, muita gente se engana achando que o foco principal do filme é ficção científica.
Não é.
Realidade
científica.
O foco principal do filme é o drama dele.
É porque ele não tem.
Com a família dele com a filha dele, você pode ver. Quando,
a parte ficcional que eu digo, assim, que tem no filme, que eu diria que tem no filme, é aquela questão do como é que ele tá lá no esqueci o nome do hipercubo, certo? Aquela questão do hipercubo, não existe provas daquilo. Agora, com relação ao buraco negro, ele foi extremamente bem desenvolvido e até hoje se trabalha, quando vai se trabalhar sobre buracos negros e coisas mais, as teorias, utilizam o modelo que criaram para o filme.
É que na verdade, Ricardo, a ideia do Interestelar é baseado na teoria das cordas, né? Que você tem o multiverso e cada um vibra numa frequência diferente. E soma-se a isso o quê? A quarta dimensão. A quarta dimensão o que que é? Nós vivemos na terceira dimensão. As três dimensões o que que é? Altura, largura e profundidade, correto? Isso é o 3D. A quarta dimensão, essa quarta parte da dimensão é o tempo. Já tem esse estudo. Então, o Nolan se aproveitou das teorias das cordas, se aproveitou dessa quarta dimensão, que seria o tempo, e aí ele juntou tudo e criou Interestelar. Mas você pode ver, cara, a carga dramática, quando o Matt McConaughey tá chorando, que ele tá vendo o tempo que ele perdeu, que a filha dele cresceu, o quanto ele envelheceu.
Virou
cara,
até
chorando,
meme, né?
Virou meme. Mas, cara, eu juro pra você, quando eu assisti aquele filme no cinema, eu comecei a chorar junto com ele, cara. Eu comecei a chorar, porque, cara, é muita dor, é muito sofrimento, porque assim, ele perdeu anos da vida da filha dele, ele perdeu anos, ela era só uma menininha, de repente ele olha, ela já tinha a idade dele, entendeu? E isso pro cara doeu demais, ele perdeu tudo isso.
Ele se sacrificou pra salvar a Terra, salvar os humanos, na verdade, não é a Terra,
isso, não?
Os humanos.
E tipo assim, ele sacrificou muito, muito pra isso, por quê? Ele sacrificou a família dele, ele sacrificou o filho, a filha, ele perdeu tudo, nasceu o neto, morreu o neto, ele nem viu. Quando ele chega no final, que ele aparece pra ela, que ele vê a família dela, ou seja, são todos descendentes dele, são netos, bisnetos dele, e até tataranetos ele deve ter, mas ele não conhece nenhum, eles não conhecem ele, ele só fala com ela, e tipo assim, ele não fala, ó, esse aqui é seu bisavô, tataravô, sei lá, entendeu? E ele pega e tipo assim, ele vai embora, cara, isso, nossa, foi muito, cara, porque assim, tem muita gente que pensa que, ah, eu queria viver viver pra sempre. Imagina você viver pra sempre, ver seus familiares envelhecendo e morrendo. É mais ou menos isso que foi demonstrado ali. Ele viu a filha dele no leito de morte. Cara, é horrível. É horrível. Então, assim, toda a carga dramática que ele passa naquele filme, ele é muito dolorido. É muito dolorido. E, tipo assim, ele deixou a vida dele pra trás pra ter uma vida nova e ir atrás dela. Pra ter uma vida nova, entendeu? E, assim, você teria disposto a deixar a sua vida que você teve pra trás, seus filhos, pra ter uma vida nova, entendeu? É algo muito pesado. Então, assim, é um filme que você para assistir, e se você só ficar maravilhado com os efeitos especiais, você não entendeu o filme. Você tem que assistir e entender essa carga dramática, o quão ela é pesada. É claro, os efeitos especiais são maravilhosos. Aquele buraco negro, Gargantua, cara, é incrível, é incrível. Tanto que a NASA utiliza agora aquela imagem sempre que ela vai demonstrar buraco negro. O Nolan criou aquela imagem e a NASA agora usa. Por quê? Porque os caras falaram que aquela imagem que ele criou é a mais realista possível do que realmente é um buraco negro. Entendeu? E tipo assim, os caras usam. E eu falo pra vocês, é um filme que, nossa, eu me emociono, eu gosto muito da trilha sonora, aquela música da trilha sonora, nossa, às vezes eu coloco ela pra escutar, sabe? Pra dar uma meditada. Cara, é um filme, merece uma continuação, merece. É isso, Ricardo. Mais alguma informação aí? Tá tudo ok?
Nada, que a gente deu bastante dica de filmes do que assistir e do que não assistir. Não assistir Resident Evil.
Não, nunca. Esqueça a porcaria. Bem, eu acho que é isso, né, Ricardo?
E agora, quase meia-noite, né?
Pra quem não sabe, nós estamos gravando segunda pra terça-feira, são quase 15 pra meia-noite, né? E antes de terminar, Ricardo, quer fazer um giro de notícias rápido? Uma notícia você, uma notícia eu?
Então, um giro de notícias rápidos. Vamos entrar com a musiquinha.
Por favor, vamos lá, bota uma música do aqui agora. Giro de notícias.
Não quero falar de governo Lula, tá uma desgraça, senão vou perder.
Não, eu não vou falar desse governo não, vai.
Vamos falar agora da moda, né? Porque a gente teve, cada ano teve uma moda diferente de coisas para entreter a população, né? Para enganar o povo. Nós tivemos um ano da Covid, aí ano da vacina, ano da censura. Esse ano vai ser o ano dos OVNIs, né? Isso, Rodrigo, que a gente tá vendo aí muita notícia.
Pô, você roubou minha notícia? Você roubou minha notícia, miserável. Eu ia falar disso. Então, gente, o que tá acontecendo? É OVNI em tudo quanto é lugar. Apareceu objetos voadores não identificados nos Estados Unidos, no Canadá, na China e no Uruguai, aqui perto do Brasil. No Uruguai apareceu também. E parece que vários outros lugares estão tendo pessoas postando vídeos no TikTok mostrando objetos voadores não identificados. Os Estados Unidos abateu, tá? Não tô falando do balão chinês, tá? Pessoal, esquece o balão chinês. Eles abateram um objeto voador não identificado do tamanho de um carro. Eles não sabem o que era aquilo. A China também parece que abateu. O Uruguai mandou a Força Aérea deles ficar em alerta. Então, assim, gente, não dá pra saber o que tá acontecendo. Tá parecendo um OVNI assim, à torta direito.
Assim, pro pessoal menos pessimista, né? Os menos crédulos, deixar também uma coisa clara. OVNI não quer dizer exatamente alienígena.
É um objeto voador não identificado, gente. Não necessariamente precisa ser algo alienígena.
Se os caras chegarem a tentar contato, quem é você? O cara não falar, é OVNI.
Pessoal, pode ser uma nave tripulada ou não tripulada de uma nação da Terra que não tem identificação nenhuma. Então é um objeto voador não identificado. É isso. Tá?
E como a gente está falando de período de guerras muito estranhas, vai que nem.
Posso falar uma coisa? A gente sempre fala de OVNI, que é um objeto voador não identificado, mas existe o OSNI. Já ouviu falar do OSNI?
Explica aí.
Objeto submarino não identificado, que são aqueles que saem da água.
E como a gente está em período de guerra, gente? É assim, nada me surpreenderia se forem assim, nação tentando se infiltrar dentro da nação, espionar de alguma maneira e tal. E inclusive pode ser até cortina de fumaça. Vai que na China, eu tô dizendo China, mas pode ser qualquer um outro país. Vai que essa história da China também ter aparecido OVNI lá é pra tentar dizer assim: não, a gente não tem nada a ver com isso, não, viu? A gente, ó, também veio OVNI pra cá, ó. A gente não tem nada a ver com isso, não. A gente não sabe. E talvez esse assunto acaba sendo esquecido daqui pra algumas semanas ou meses, porque pode ser que também seja só uma cortina de fumaça para outras desgraças. Lembrando que nos Estados Unidos teve uma explosão, né? E tá tendo uma chuva de químicos que tá...
Químicos pesados.
Engenheiro químico pesado. Não, né?
Não, é produtos químicos pesados.
que vai deixar uma grande área dos Estados Unidos infértil, e eles estão precisando uma cortina de fumaça para esconder isso daí, porque eu não sei agora, mas nas primeiras horas a mídia estava proibida de divulgar detalhes sobre o que estava acontecendo.
É, e acontece o seguinte, sobre essa parte de objeto voadores identificado, como o Ricardo falou, não necessariamente precisa ser um alienígena, tá? Pode ser alguma nação aqui da Terra que tá testando algum tipo de aeronave e tá utilizando, vamos testar, jogar em cima de alguém e ninguém vai saber, pode ser. Mas, entrando no fantástico, né, voltando na parte de alienígenas, o engraçado é que na Segunda Guerra Mundial teve vários relatos de objetos voadores identificados, aqueles chamados tic-tac, né? Tiveram bastante, e a gente teve alguns meses atrás aqui no Brasil, também aconteceu no sul do Brasil, linhas aéreas informando luzes voando muito próximas de aviões, tá? De linhas aéreas comerciais. Então, assim, não dá pra saber o que tá acontecendo. Se for alienígena, pode. Por que não? Pode ser, porque parece que é época de guerra que eles mais aparecem. Ou, sei lá, pra tentar evitar, ou pra registrar o momento do que tá acontecendo, porque vocês estão estudando os seres humanos, falam assim, esse burro aí, ó, tentando se matar de novo, vamos registrar essa merda aqui, né? Vai saber, né? Vai saber.
Não vai que nem nada disso, é só a gente tentando espionar os outros e jogando a culpa nos marcianos.
Agora deixa eu trazer a minha notícia baseada nisso que o Ricardo falou. Saiu um comunicado hoje de que a China, ela chamou todos os reservistas, homens ou mulheres, para se apresentarem nos quartéis, porque eles estão em alerta contra os Estados Unidos, tá? Então, chamou todos os reservistas, homens e mulheres, eles estão em alerta contra os Estados Unidos. Então, assim, não sei o que está acontecendo, o pau vai torar, eu tô achando que o pau vai torar, e vamos ver se nos próximos capítulos. A única coisa que eu espero é não usem bomba atômica, pelo amor de Deus, míssil nuclear, não use essa merda, porque senão vocês vão acabar com o mundo, tá? Porque assim, se um estúpido idiota imagina que ele atacando os Estados Unidos, os Estados Unidos não vai revidar, ele é muito estúpido, porque eles vão destruir o planeta todo. Então assim, vocês querem lutar? Luta, mas utiliza as armas comuns que vocês têm aí, porque guerra, ninguém ganha, gente, aprende isso. Porque o pessoal fala, ai, fulano sai vitorioso, ciclano sai vitorioso. Não, ninguém ganha, porque só quem perde é a população é que se ferra. Então ninguém tá ganhando essa merda. Mas se essa aposta vai acontecer, não use armamentos atômicos ou nucleares, pelo amor de Deus. Bem, é isso, Ricardo.
Eles bem que poderiam fazer igual um reality show, acho que é coreano, eu não tenho certeza. É um povo aí oriental que pegaram aí 80 pessoas, sexo masculino e feminino, só os monstros, só os toradão, e isolaram no local onde eles estão fazendo várias disputas físicas de resistência de verdade, inclusive de luta. Meu amigo, é um negócio bem Mortal Kombat, bem bacana. Não tá tendo morte, não.
Já pensou colocar o Biden? O Biden já não ia aguentar, cara. O Biden, ele falou sozinho, né? Ele inventou um amigo virtual, um amigo imaginário.
Amigo imaginário, né?
Isso. Ia ficar trocando ideia nessa ilha. Aí, coloca o nove dedos, você queria roubar todo mundo, né? Aí você coloca o Putin.
Se brincar, ia roubar até o amigo imaginário do outro.
Ele ia roubar um amigo imaginário do Biden. Aí ia colocar o Putin ia querer matar todo mundo. Ia colocar o Xi Jinping, ele ia querer vender pastel de flango.
Contaminado.
Exatamente, com Covid.
Cara, não, mas não precisava botar eles, não. Botava do tipo, cada um pegava assim, cada um pega 5 representantes das Forças Armadas.
Não.
Solta todo mundo ali na arena e...
O representante tem que ser do governo. Tem que colocar lá presidente, tem que colocar ministro. Coloca esses caras. Tem que ser eles. Não foi que o povo elegeu? Coloca esses vagabundos lá. Eu acho que é a melhor coisa.
Bem que podia. Então bota eles e bota também os militares. Porque aí com os militares, aí a gente tem certeza que o pau ia comer mesmo. Porque cai entre nós, velho. Tu acha que o Lula... Meu amigo, o Lula não tá nem tomando canja. Quanto mais a janja. Aquilo ali é conversa. Aquilo não tá aguentando mais nada, não. O não. Biden, meu amigo. O Biden, pelo menos, pegou na mão da janja.
Biden danadinho. Eu vi ele catando a mão
Biden
da canja.
Biden diz assim, a partir de 5 anos tô pegando. Opa, não, pera.
O Biden doidinho pra provar a canja ali, viu? Biden essa canja tá boa. Ou essa canja tá estragada.
Se botar essa galera todinha, eu apostava 200 no Putin.
Em quem?
Putin.
No Putin? Mano, já pensou se o Biden ele ganha, ele sobrevive? Tipo aquela coisa, é o louco que é jogado no meio do campo, que só tem gente que vai destruir, vai matar não sei o que, ele sobrevive porque ele é louco.
né? É aquela coisa assim, todo mundo tentando se matar, o pessoal vai, por que não vai? Porra, o Biden vai se matar sozinho, né?
Ele trocando ideia com o amigo imaginário dele.
Aí acaba que nem aquele... Como é o nome do protagonista de Corra que a Polícia Vem Aí?
É o Mahoney.
Não, isso é Locademia de Polícia.
É o do Leslie Nielsen, esqueci o nome do...
Pronto, mas vamos supor que o Biden é o nosso Leslie Nielsen. De hoje em dia, velho. Que comparação perfeita, velho.
Ai, meu Deus, ia ser muito bom, cara, muito bom.
Vamos ficando por aqui, gente. Valeu, obrigadão. Olá,
pessoal, muito obrigado, um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal.